Neste episódio, vamos conversar com Vinícius de Moraes Betiol, mestre em Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, autor do livro A Arte da Guerra Online: Como Enfrentar as Redes de Extrema-Direita na Internet. Ele também é autor da dissertação Território em Rede: A Utilização das Redes Sociais pelas Elites Capitalistas para Promover Manifestações de Rua no Brasil entre 2013 e 2016, dissertação publicada em 2018. Seja bem-vindo, Vinícius.
Obrigado, André. Vamos lá, vamos conversar.
Sua pesquisa no mestrado tratou da utilização das redes sociais para manifestações de rua a partir de 2013. De onde veio o interesse para a sua pesquisa?
André, boa tarde. Então, eu sou daquela geração milênio, que foi a geração de antes da internet e que acabou crescendo durante a internet. E durante essa inserção, né, da internet, das redes sociais e tudo mais. Quando era pequena, a forma mais fácil que tinha, na verdade a única que tinha para a gente se comunicar com alguém à distância, era aquele orelhão de fichinha que você deve ter usado muito na sua época. E quando eu cheguei na minha adolescência, para você ver, o criança era o orelhão de fichinha. Na minha adolescência eu já jogava online com pessoas do mundo todo. Então isso foi na minha adolescência. Quando eu entrei na faculdade, isso foi no ano de 2006, eu era um jogador online. Eu era meu hobby, era meu passatempo preferido. E aí eu comecei a fazer a faculdade sendo um jogador. Meu tempo livre eu estava ali jogando. E aí com o tempo eu percebi que aquele assunto ali era um assunto que precisava de uma certa atenção acadêmica, era algo que precisava ser estudado. Porque as redes sociais, aliás, os jogos online, eles antecederam as redes sociais. Só para você ter uma ideia, eu acho que vai te surpreender agora o que eu vou falar. O Tibia, que é o jogo que eu jogava, ele é de 1997. O Facebook no Brasil é de 2007. Quer dizer, 10 anos antes da gente começar com o Facebook, que foi uma das redes sociais mais importantes, a gente teve o Orkut antes, né? Mas o Orkut não teve grandes manifestações a partir do Orkut, foi a partir do Facebook. Então, 10 anos antes, o Tibia já estava possibilitando que as pessoas se organizassem e conversassem com pessoas do mundo todo. Só para a gente poder traçar aqui um recorte histórico, aquela fatídica final da Copa do Mundo de 98 foi um ano depois do lançamento do Tibia. E se você for parar a pensar, você deve se lembrar da sociedade naquela época. Naquela época ninguém falava em redes sociais. Então o Tibia já existia naquele momento. E aí eu entrei na faculdade jogando esse jogo, e só para a gente poder entender aqui o que significa, talvez algumas pessoas não saibam exatamente como funciona o Tibia. O Tibia é um jogo de RPG ambientado no período medieval e existe ali o mundo Tibia, os continentes tibianos, que não são iguais aos continentes que a gente tem, é tudo criado virtualmente. E ali no jogo tem as cidades tibianas, tem o meio urbano, tem o meio rural, tem as florestas, tem as áreas de caçada. Caçada é porque os jogadores eles tentam caçar criaturas e essas criaturas que dão dinheiro no jogo. Então, quer dizer, existe ali interesses, por exemplo, do controle do território. Os jogadores, eles tentam se organizar para poder controlar o território por questões de poder, por questões financeiras do jogo. E essa organização, elas são feitas através das chamadas guilds. Se a gente for trazer isso para o mundo real, vamos dizer assim, seria uma espécie de milícias. Vamos supor que os jogadores, eles formam milícias, se organizam para tentar dominar o território tibiano. Então, ali no jogo, eu percebi que existia uma série de relações. Na perspectiva da psicologia, na perspectiva da sociologia, na perspectiva da economia e daí por diante. Eu percebi que aquilo precisava ser estudado. Inclusive, já tem algumas pessoas estudando isso. Tem uma pesquisadora, eu só não recordo o nome dela agora, da UFRJ, que ela faz um estudo do Tíbia na perspectiva da antropologia. Se a gente quiser pegar um recorte histórico, vamos supor, de 2000 a 2010, se um pesquisador da área de economia quiser entender quais os conceitos que as pessoas levam do ambiente real para o ambiente virtual, quais os conceitos de economia naquele determinado período histórico, ele pode utilizar o Tibia como uma espécie de laboratório de pesquisa. Então, eu percebi que aquilo ali era uma coisa que precisava ser estudada antes das redes sociais. Então, eu fiz o meu estudo na perspectiva da geopolítica e das relações de poder. Eu trabalhei com isso durante toda a minha graduação. E aí eu terminei a minha graduação, foi por volta aí de 2011, mais ou menos. terminei minha graduação. E nesse período, as redes sociais elas já estavam começando com a todo vapor. Já era ali o início das redes sociais. E nesse meio termo, antes de eu fazer o meu mestrado, eu fiz uma pós-graduação. Quando eu estava na pós-graduação, começaram aquelas manifestações, as chamadas jornadas de junho de 2013. Eu estava na pós ainda, não estava fazendo mestrado. E eu comecei a participar no intuito de tentar entender aquilo que estava acontecendo. Eu ia até lá, eu gravava, eu entrevistava as pessoas. E aí, logo que eu acabei a pós, eu pensei, bom, é esse assunto aqui que eu vou trabalhar no meu mestrado. E aí, no meu mestrado, eu comecei a trabalhar, a tentar entender, porque essa foi a primeira grande manifestação que aconteceu aqui no Brasil, organizada pelas redes sociais, que basicamente ela utilizou o Facebook. Naquela época não tinha Telegram, não tinha WhatsApp, as outras redes sociais não tinham tanta força. O Orkut já estava ficando meio de lado e as pessoas estavam utilizando o Facebook. Então, assim, de forma resumida, o que eu consegui compreender ali é que aquele público ali era um público extremamente jovem, jovens que nunca tinham participado de grandes manifestações. Era uma geração que ainda não tinha visto esse tipo de manifestação. E eram pessoas que estavam sendo, entre aspas, recrutadas pelo Facebook, incitadas pelo Facebook a irem para a rua para poderem se manifestar. Só que um detalhe importante: eu entrevistava, eu estou falando do início da manifestação, tá? No final a história foi outra. Mas no início da manifestação eu conversava com esses jovens e eles não sabiam o que eles estavam fazendo ali. Eles não tinham um grupo específico. Cada um tinha uma reivindicação diferente. Era uma coisa com eles estavam sendo incitados pelo Facebook, mas eles estavam, a princípio, agindo de forma completamente descoordenada, sem saber exatamente o que eles estavam fazendo ali. Então, essa aí foi uma primeira coisa que eu percebi. Eu quero destacar um ponto importante. O fato de eu dizer que esses jovens, eles, a princípio, eles não sabiam o que eles estavam fazendo ali, não quer dizer que não houve intenções por trás disso, pessoas que possam ter incitado esses jovens a estarem ali. Aí eu quero citar para você, André, uma entrevista, não, uma reportagem que alguns anos depois veio ao ar, em que fala que o Putin teve um encontro com a Dilma antes das manifestações, e ele fez a seguinte pergunta para ela, não sei se você viu essa entrevista: Dilma, você acredita na democracia? Ele fez essa pergunta para ela. E aí a Dilma, óbvio, a Dilma disse que acreditava, a Dilma, uma mulher que foi torturada na ditadura e tudo mais, porque o Putin já tinha detectado com os seus serviços de inteligência que estava alguma coisa para acontecer ali no Brasil, aqui no Brasil. Inclusive, já tinha acontecido a Primavera Árabe, já tinham acontecido algumas manifestações no Chile. Inclusive, na Primavera Árabe, vários governos que não eram ligados aos Estados Unidos acabaram caindo. Então, existia já uma ideia de que serviços de inteligência poderiam estar incitando pessoas inocentes, pessoas que não sabiam o que estavam fazendo, a irem para as ruas para causar uma perturbação civil e desestabilizar o governo. Então, isso aí é uma coisa, o que eu estou trazendo aqui é um fato, né? Existiu essa conversa da Dilma com o Putin. Talvez daqui a alguns anos a gente consiga documentos secretos, né, que eles liberam, às vezes, 50 anos depois, 100 anos depois, às vezes eles liberam muito tempo depois. A ditadura militar, por exemplo, só recentemente que nós tivemos acesso a determinados documentos. Pode ser que daqui a alguns anos a gente consiga ter esses documentos para a gente poder ter uma coisa mais concreta. Mas quando eu analisei aquilo ali, eu percebi que a gente não pode descartar a possibilidade de que tenha havido a participação de serviços de inteligência estrangeiro para poder causar uma certa desestabilidade no governo brasileiro. Inclusive, pouco depois, os Estados Unidos espionou a Petrobras e espionou a Dilma. Isso aí também é uma outra informação pública. Aí veio a Lava Jato e daí por diante a Dilma caiu, a Dilma sofreu um impeachment. Então, só para a gente poder contextualizar a situação. E aí, desses movimentos, surgiram vários outros, dessas manifestações, aliás, surgiram vários movimentos. Se a princípio eram pessoas desorganizadas, grupos que já estavam querendo se organizar, eles começaram a se organizar a partir de junho de 2013. E aí a gente viu o MBL, que está aí até hoje, a gente viu o movimento Passe Livre. E a partir dali, a gente começou a perceber, assim, os primeiros focos do que depois se tornou o bolsonarismo. Ali, eu diria assim que foi um start para poder partir o bolsonarismo. Essas pessoas começaram a ser incitadas ali. Eram pessoas que já existiam na nossa sociedade que viriam mais cedo ou mais tarde. Mas essas manifestações, eu acredito que elas aceleraram um pouco a entrada do bolsonarismo na política nacional. E quando eu falo bolsonarismo, o bolsonarismo existiria mesmo sem o Bolsonaro. Quando eu falo bolsonarismo, é porque eu estou me referindo a um movimento de extrema-direita. O movimento de extrema-direita, ele existiria independente do Bolsonaro ou não. Se não fosse o Bolsonaro, seria um outro líder. Então, isso aí aconteceu durante a minha dissertação do mestrado, estava escrevendo, e aí eu já percebi essa movimentação, percebi, ó, eu estou falando aqui das manifestações de junho de 2013, mas eu vou precisar agora começar a falar de extrema-direita, porque é nesse caminho que as coisas estão indo agora. E aí, em 2014, isso foi em 2013, né? Em 2014, eu comecei a me infiltrar em grupos de extrema-direita, pelas redes sociais. A princípio, no Facebook, eles tinham grupos fechados no Facebook, e mais à frente eu me infiltrei em grupos do WhatsApp bolsonarista. E aí a gente vê que em 2014, o Bolsonaro, ele foi eleito deputado federal mais votado do Brasil utilizando as redes sociais. Então a gente já vê que em 2014, já estava dando resultado. E aí em 2016, o Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos. E aí a extrema-direita começou, isso aí foi um movimento mundial, não foi uma coisa só aqui no Brasil. Começou o Vox na Espanha, no Reino Unido eles utilizaram aquele movimento para poder sair da União Europeia, em Portugal veio o Grupo Chega, a Le Pen no Reino Unido, e daí por diante. A Le Pen agora me confundi, Le Pen na França, desculpa, falei Reino Unido. Le Pen na França e daí por diante. Então os grupos de extrema-direita começaram a surgir, eu estava infiltrado nesses grupos. Eu estava terminando a minha dissertação, falando das manifestações de junho de 2013, mas já atento para a minha próxima pesquisa, que seria essa questão das redes sociais, na perspectiva dos grupos de extrema-direita. E aí, em 2018, se eu não me engano, foi quando eu apresentei a minha dissertação. E aí foi que aconteceu assim, uma das coisas mais complicadas da minha vida, que eu perdi o meu orientador. Faltavam poucas semanas para apresentar a minha dissertação. Ele veio a falecer. Então, foi assim, uma das coisas mais pesadas que já aconteceram comigo. Foi um baque, assim, uma pancada grande pra caramba que eu sofri. E eu apresentei a dissertação, né? Terminei sem o meu orientador. Já estava, inclusive, agendado, já estava marcado. E o ano de 2019, eu meio que falei, pô, já estou estudando já há muitos anos. Eu comecei em 2006, minha graduação, e eu fui emendando, fiz a pós, fiz o mestrado. Falei, perdi o meu orientador em 2018. Aí eu pensei, o ano de 2019 é um ano que eu vou tirar para eu poder descansar um pouco. Eu não quero escrever nada, não quero produzir nada. Mas eu continuei infiltrado nesse grupo de extrema-direita, eu não larguei isso. Eu simplesmente parei de produzir durante um ano. E aí em 2020 veio a pandemia, que foi aí que eu mergulhei de cabeça mesmo nesses grupos de extrema-direita. Eu fiquei 2 anos trancado em casa, eu passava horas infiltrado nesses grupos. Eu queria ver a forma como eles se organizavam, a forma como eles se manifestavam. Eu queria ver tudo o que eles faziam no passo a passo. E, além disso, eu comecei a ler todos os autores possíveis que abordavam a questão das redes sociais e a extrema-direita. Redes sociais e extrema-direita. E alguns livros falando só sobre fascismo, independente de redes sociais. Eu devo ter lido aí nesse período, não sei, mais de 30 livros, eu não sei nem precisar. Li muita coisa mesmo. Eu estava trancado em casa. Passava o dia lendo, e aí depois eu ia lá para as redes sociais para poder observar o que esses grupos de extrema-direita estavam fazendo. Então, é assim, eu acho que dificilmente alguém conseguiu observar esses caras durante tanto tempo e com tanta vontade, porque uma coisa é o olhar como pesquisador, e outra coisa é o olhar como alguém que quer derrotar a extrema-direita. O meu avô foi perseguido pela ditadura militar. Então, assim, eu tenho ódio à extrema-direita. É uma coisa que eu levo para o lado pessoal. Então eu estava ali não só querendo ter aquele olhar como pesquisador, mas existiu o olhar pessoal também. E eu já tinha visto o Bolsonaro ganhar em 2018, eu não queria que o Bolsonaro ganhasse em 2022 de jeito nenhum. Então foi daí que eu tive a ideia de escrever o livro. Porque eu percebi que os cientistas sociais não estavam conseguindo entender o que estava acontecendo. Inclusive, eu acho que a maioria deles não consegue entender até hoje o que está acontecendo. E aí eu pensei, olha, eu vou escrever um livro, mas eu não vou escrever numa linguagem assim só para o mundo acadêmico. Eu quero escrever um livro numa linguagem simples, em que todas as pessoas possam entender o que é fascismo e como é que essas pessoas estão se organizando pelas redes sociais. Porque talvez se as pessoas entenderem o que é fascismo, porque as pessoas ouvem falar o que é fascismo, mas não sabem o que é fascismo. As pessoas não conseguem identificar o discurso fascista. Porque o discurso fascista, ele tenta pegar as pessoas pelos seus sentimentos. Tenta enrolar as pessoas. As pessoas entram no fascismo sem saber que estão entrando no fascismo. Então eu pensei, poxa, eu preciso fazer uma coisa de uma forma que eu consiga me comunicar não só com as pessoas do meio acadêmico, mas eu preciso escrever algo que os meus alunos, por exemplo, do ensino médio, eles possam pegar e ler. Inclusive, dezenas de alunos meus leram o meu livro. E aí veio a ideia do livro, que é o que a gente vai conversar agora.
Seu livro trata do assunto da internet como forma de combater a extrema-direita. De onde surgiu esse interesse, especificamente no tema das redes sociais sobre a extrema-direita?
Então, sobre as redes sociais eu já falava já há um bom tempo. Só que, justamente a partir de junho de 2013, começaram a surgir os grupos de extrema-direita aqui no Brasil. No mundo, esse foi um fenômeno que começou a acontecer também. Então, eu precisei botar o meu estudo para falar não só de redes sociais, mas para falar de grupos de extrema-direita também. E eu falei sobre isso na minha dissertação do mestrado. Eu participei do grupo de pesquisa do professor Andrelino. Não sei se você chegou a conhecer o Andrelino Campos. Então, nós trabalhamos isso também durante o grupo de pesquisa. E aí, quando veio a pandemia, já tinha passado as eleições de 2018. Então, eu ouvi o que tinha acontecido nas eleições de 2018. E aí, eu resolvi poder. Eu passei a pandemia inteira lendo sobre grupos de extrema-direita. Sobre, por exemplo, eu estou com um livro aqui do Christoph Willi. Tem um outro aqui também, da Brittney Kaiser. Foram pessoas que trabalharam na Cambridge Analytica, que era aquele grupo do Donald Trump, que ajudou o Donald Trump a vencer aquelas eleições, 2016, se eu não me engano. Então, são pessoas que trabalharam de uma forma, vamos dizer assim, uma forma profissional. A Cambridge Analytica era uma empresa profissional de redes sociais. Não era meramente uma pessoa que estava indo ali nas redes sociais e fazer uma militância. Era, na verdade, uma empresa profissional que estava trabalhando. Só que essas pessoas depois elas se arrependeram e resolveram escrever e contar exatamente como é que essas redes de extrema direita elas se organizam. Então, no meu livro, o meu livro ele é dividido em duas partes. Você pode ver que o nome é A Arte da Guerra Online. Quando a gente fala em A Arte da Guerra Online, você deve logo imaginar no livro A Arte da Guerra, né? Aquele livro clássico do Sun Tzu e tudo mais. Isso, exatamente. Por quê? Porque o livro ele tem duas partes. Na segunda parte, é inspirado justamente daquela forma como o Sun Tzu escreve, que eram estratégias de guerra, mas no caso ele era um general, ele escrevia estratégias de guerra. No meu livro, na parte 2 do meu livro, eu escrevo estratégias para combater a extrema-direita nas redes sociais. Só que tem a primeira parte do livro também, que são cinco artigos. Nesses cinco artigos, eu tento explicar de forma bem simples como é que a extrema-direita se organiza, como é que funcionam os grupos fascistas, e quando eu falo isso, eu não estou falando só do Brasil. Eu estou falando também da extrema-direita no mundo, de uma forma geral. Porque as pessoas, quando começaram a surgir esses grupos de extrema-direita, o Bolsonaro aqui no Brasil, o Donald Trump nos Estados Unidos, na Itália também surgiram vários líderes, na Inglaterra a mesma coisa, teve inclusive, tiraram a Inglaterra da União Europeia. Então, esses grupos de extrema-direita, eles começaram a se organizar. Então, acontece o seguinte: no primeiro artigo, eu falo basicamente como é que os grupos fascistas eles funcionam. No segundo artigo, eu falo como é que essas redes são organizadas. Você quer que eu explique agora como é que o fascismo ele consegue, com seu discurso, atrair até aquele tiozão do pavê, que às vezes você olha assim e pensa que não é um cara perigoso, e o tiozão do pavê acaba, é aquela pessoa legal, gente boa, quando você vai ver, ele está ali falando em matar comunista? Então, o problema do fascismo é o seguinte: o fascismo, ele tenta pegar as pessoas, aí quando as pessoas falam de nazismo, quando as pessoas falam de fascismo, as pessoas acham que o nazista, que o fascista, ele vai chegar e vai dizer: olha, nós precisamos sair hoje para matar negros, nós precisamos sair hoje para matar judeus. Só que isso aí é um grande erro, porque essas pessoas, elas nunca agem dessa forma. Elas tentam, na verdade, pegar as pessoas por sentimentos que são importantes para elas. Então, o fascista, primeiro ele fala que ele é a favor de Deus. No caso de Hitler não falava tanto de Deus, mas outros grupos de fascistas falam muito da questão religiosa. Fala muito na questão da família. Fala muito na questão da pátria. Então, ele chega para as pessoas e pega sentimentos que são importantes para essas pessoas. Qual pessoa que não se importa com a sua família? Quase todas as pessoas têm um apego pelos seus familiares. Quase todas as pessoas têm um apego pela sua religião. Seja um evangélico, seja um católico, seja um muçulmano. Quase todas as pessoas têm um apego pela sua pátria. Então, os fascistas, como é que eles fazem para poder pegar as pessoas e trazer para o seu lado? Os fascistas criam um inimigo imaginário e dizem que esse inimigo imaginário está numa guerra do bem contra o mal. E que se não, se essas pessoas não seguirem o líder fascista, aquele inimigo imaginário vai acabar com tudo que aquelas pessoas mais têm de importante. Olha, eles vão destruir a família, eles vão fechar a igreja. Existem comunistas, existem judeus, existem imigrantes que estão aí estuprando mulheres, que estão aí fazendo mal para sua família, eles vão pegar sua casa, eles vão pegar o seu carro, eles vão invadir sua igreja e vão matar o seu pastor, vão matar o padre. Então o fascismo ele funciona dessa forma, eles primeiro colocam o medo na cabeça das pessoas. Isso aconteceu lá atrás, há quase 100 anos atrás, esse discurso de medo, esse discurso de ódio. Na Europa, naquele período, muito se falava nos comunistas e muito se falava nos judeus. Quando a gente olha para os Estados Unidos e para a Europa de hoje, muito se fala dos imigrantes. O discurso da extrema-direita hoje é em cima dos imigrantes. Aqui no Brasil, eles dizem que existe um tal de marxismo cultural, que os comunistas vão vir e eles vão acabar com a nossa sociedade, eles estão acabando com a família. Eles dizem que está vindo a ditadura gay, que está vindo a ditadura do. Falam que a esquerda gosta de pedofilia, que a esquerda abusa de crianças. Então, eles tentam pegar coisas que vão fazer as pessoas, o tiozão do pavê, que não era uma pessoa ruim, o tio Arnaldo, eu até brinquei quando eu escrevi no livro, eu botei, pegaram lá o tio Arnaldo e faz o tio Arnaldo virar um fascista perigoso. Mas não é que o tio Arnaldo seja um cara ruim. Quem fez a propaganda na cabeça do tio Arnaldo é uma pessoa ruim. Mas o tio Arnaldo não. O tio Arnaldo ele está achando que a esquerda vai abusar de crianças. Ele está achando que a esquerda vai fechar a igreja. Então as pessoas realmente acreditam nessa propaganda fascista. Só que tem um ponto importante. Eu acabei de falar agora a palavra propaganda. Você, como é historiador, você sabe que Hitler ele fazia a sua propaganda através das rádios. Ele conseguiu colocar todas as rádios a seu favor. Então tocava o tempo inteiro rádios nazistas, dando notícias o tempo inteiro falando mal de judeus e de comunistas. E as pessoas realmente entraram em pânico, entraram num surto coletivo, achando que a sociedade estava um caos e que os judeus e que os comunistas iriam destruir a sociedade alemã. O que que você vê hoje na sociedade de hoje? O que que surgiu de diferente daquela sociedade que naquela época os alemães conseguiram fazer, os nazistas alemães conseguiram fazer? Durante um bom tempo eles não conseguiram fazer, eles estiveram afastados disso e agora eles conseguiram de volta. Na Alemanha, eles tinham a rádio. O rádio, o Hitler, ele fez um programa de financiamento de rádio barato, popular, que só sintonizava nas rádios nazistas. Então ele conseguiu, de certa forma, fazer um discurso. Sim, conseguiu fazer um discurso que prendeu as pessoas naquele caos, naquele medo de que os comunistas e que os judeus eles eram muito perigosos e que estavam ali numa batalha do bem contra o mal. As pessoas realmente acreditavam que os judeus eram maus. Então houve uma propaganda muito grande através das rádios. Depois que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, a grande mídia começou a não dar tanto espaço para esses grupos fascistas. Quando eu digo grande mídia, eu falo principalmente da televisão, né? Que as rádios saíram de lado, foram colocadas de lado, e aí vieram as televisões. O que que surgiu de novo nos últimos anos que introduziu de volta os nazifascistas no debate social?
Eu acho que a internet, né? Nos últimos, sei lá, 30 anos,
Exatamente,
a
as redes
internet,
sociais.
né? A internet dá uma capacidade, na verdade, ela dá a capacidade que a rádio não dá, né? Que a rádio acaba se tornando um veículo de mão única, e, quer dizer, muito pouco no retorno, mas é praticamente um veículo de mão única. A internet não, ela te dá os dois de mão dupla. E ela tem uma capilaridade muito grande, muito maior do que qualquer meio de comunicação tinha até então, né? A internet dá uma capacidade de expansão muito grande, né?
Exatamente. Foram as redes sociais que trouxeram esses grupos de extrema-direita de volta para o debate político. O Bolsonaro ele não seria eleito, em hipótese alguma, sem as redes sociais. O Trump não seria eleito sem as redes sociais. Porque não foi básica, não foi só você ter as redes sociais no período eleitoral. Isso aí foi uma coisa que foi sendo construída, a mentalidade das pessoas foi sendo moldada até chegar no período eleitoral. Agora, como é que essas redes profissionais? Eu estava falando com você ainda há pouco sobre as redes profissionais. Como é que essas redes profissionais elas são montadas? Então, olha só, aí já é a parte do segundo artigo que eu falo no livro. Como é que ela funciona? Primeiramente, existe ali um núcleo estrategista. Existe um núcleo estrategista que ele vai definir as narrativas. Eu não gosto muito de utilizar o termo narrativa, mas esse termo narrativa passou a ser utilizado pela extrema-direita e acabou pegando. A narrativa nada mais é do que o discurso que será utilizado naquele momento. Então, eles definem quais as narrativas que serão debatidas hoje, quais as narrativas que vamos debater ao longo da semana. Então, isso não é uma coisa que acontece por acaso, de forma espontânea nas redes sociais. Eles têm um grupo estratégico que define quais os assuntos eles querem debater, e aí eles levam isso para as redes sociais. Então, existe o grupo estratégico que define quais os assuntos serão falados. Existe um outro núcleo importante também, que são os editores. Então, o núcleo estrategista decide, olha, vou pegar só um exemplo que realmente aconteceu. Vamos atacar essa semana o Felipe Neto, que é um influencer importante que começou a criticar a extrema-direita, e aí ele virou alvo da extrema-direita. Então os caras foram lá e falaram: vamos atacar o Felipe Neto. A partir do momento que falaram que o Felipe Neto tem que ser atacado, todos os editores que produzem memes, produzem vídeos, produzem fake news, inclusive. Porque com o Felipe Neto fizeram fake news, pegaram um trecho do Twitter dele falando que ele queria abusar de crianças, por exemplo. Era fake, eles fizeram uma montagem. Mas aí eles produziram esse tipo de material também. Então existe um núcleo ali dentro dessa rede de extrema-direita que é o núcleo de editores. Eles vão fazer todo tipo de material, não estou falando 10, nem 20, nem 30, não. Eu estou falando de milhares de conteúdos para atacar o alvo que foi definido pelo grupo, o grupo estrategista. O alvo quem é? É o Felipe Neto. Então os caras vão fazer milhares de conteúdo a respeito do Felipe Neto. Só que isso só tem efetividade se eles tiverem toda uma rede de distribuição. A rede de distribuição também é extremamente importante. Então eles têm milhares de grupos de WhatsApp, eles têm milhares de grupos de Telegram, eles têm pessoas atuando no Facebook, eles têm pessoas atuando no Twitter, eles têm pessoas atuando no TikTok. Então, eles definiram, o alvo é o Felipe Neto. Produziram milhares de conteúdos contra o Felipe Neto. O terceiro passo é distribuir isso nos grupos bolsonaristas. E eles estão distribuindo para pessoas que estão ali, que são militantes. São pessoas que vão ficar ali. Inclusive, entra num outro ponto importante. Eles conseguem fazer os seus seguidores serem engajados através de conteúdos de ódio. Eles colocam o tempo inteiro na cabeça dessas pessoas vídeos, fotos, coisas que acaba convencendo essas pessoas que nós estamos numa guerra do bem contra o mal. Então eles colocam ali vídeos de falando que professores estão querendo levar ideologia de gênero para todas as crianças serem gays nas escolas. E você já deve ter visto os bolsonaristas fazendo coisas desse tipo.
Não, essa é muito conhecida e eu gosto sempre de utilizar um vídeo de um psicopedagogo que ele deu uma palestra na Assembleia Legislativa de Brasília. E ele fala, ele lá desmente que é a origem, ele fala da onde veio, ele fala, eu não sei de onde veio, na verdade sei. Aí ele vai lá e fala, a ideologia de gênero não surge, não sei, eu sei de onde surgiu. Aí ele fala, surgiu de um cara, um professor de educação física do Peru, chamado Felipe Neri. Aí ele fala que a partir dele veio essa histeria que até as assembleias legislativas, assembleias municipais, tiraram o termo gênero, gênero alimentício. E agora colocaram lá, como está na reforma tributária, que é igualdade de idade, só que e gênero. Aí eu tô lá, colocaram ideologia de gênero na reforma tributária. Aí se for olhar, o cara fala, pelo amor de Deus, os caras enxergam um chifre e cabeça de cavalo para poder sempre colocar esse assunto. Ideologia de gênero. Você não pode ter uma camisa rosa. Você não pode ter a camisa um pouco mais clara, que o cara fala, ah, isso aqui tem que ser, eu já vi isso numa loja. Isso aqui é roupa de mulher. A camisa nem era rosa. Era meio laranja, era meio, sei lá, um vermelho muito claro, uma coisa. E eu fiquei olhando para o cara assim, a funcionária da loja ficou me olhando, o cara foi embora e eu falei: é sério que o cara está reclamando da cor da camisa? Se não quer, não compra. Mas até que a camisa é bonita. Eu falei: a camisa até que é bonita. É um negócio que vai na cabeça das pessoas, nesse imaginário, nessa histeria, como o cara diz, essa histeria coletiva que acaba criando, né?
Então, a verdade é que eles não estão nem um pouco preocupados com a família, eles estão preocupados com nada. Quando você vai ver quem faz esse tipo de conteúdo, às vezes é um cheirador, é um cara que bate na mulher, trai a esposa, abusa de criança, o cara faz um monte de maldade. O objetivo, na verdade, é utilizar o medo. A gente tem que prestar atenção nessa questão. O medo. A extrema-direita trabalha com medo. Então, eles pegam pessoas mais vulneráveis, colocam medo na cabeça dessas pessoas. Dizem o tempo inteiro para essas pessoas que a religião delas está em risco, que as crianças estão em risco, eles adoram utilizar crianças. Tudo quanto é fake news ou sensacionalismo, eles colocam crianças no meio. Porque eles sabem que eles vão conseguir pegar, às vezes, uma avó, um avô, uma tia, um pai, uma mãe, uma pessoa que tem, né, o zelo pelo seu filho, pelo seu neto, pelo seu sobrinho. E aí vem aquele discurso sensacionalista da extrema-direita falando que as crianças estão em risco. Eles conseguem manter essas pessoas ativas nesses grupos de WhatsApp, nesses grupos de Telegram. Isso é uma estratégia. Eles pegam as pessoas pelo medo para poder manter aquelas pessoas ali. Por quê? Porque quando começarem a distribuir, lembra que eu falei para vocês que tem um grupo de editores? Então, os editores vão produzir conteúdo contra um determinado alvo. Quando eles começarem a distribuir pelos grupos de WhatsApp, pelos grupos de Telegram, eles precisam que essas pessoas estejam extremamente engajadas. Quanto mais medo essas pessoas tiverem, mais engajadas elas ficam. Porque elas realmente acreditam que elas estão ali defendendo a família delas, a religião delas. Então, quando pega um conteúdo do Felipe Neto, e o Felipe Neto foi o alvo definido ali pelo grupo estrategista da rede. Quando pega um conteúdo do Felipe Neto e fala, olha, compartilhem isso com todos os seus amigos do trabalho, com todos os seus amigos do futebol, com todo mundo da sua família. Essas pessoas acreditando que estão numa guerra do bem contra o mal, elas realmente vão compartilhar. Então, o que que eles fazem? Eles conseguem manter uma quantidade de militantes ali de extrema-direita, mas o alcance deles não é só aos militantes de extrema-direita. Eles pedem que essas pessoas compartilhem aquilo com muitas outras pessoas. Então, eles têm um alcance imenso. Então, vamos supor, se ele tinha um alcance ali, um grupo de militantes, vamos supor, de 10 milhões de pessoas, todas essas pessoas compartilhando com todas as pessoas que elas têm contato, na verdade, isso aí chega em quase toda a população. Chegou ao ponto, aí nesse caso específico que eu estou falando do Felipe Neto, o Felipe Neto não podia nem sair à rua. Ele teve que contratar segurança particular. Porque a população comum, às vezes, pessoa que nem é bolsonarista raiz, mas pessoas que receberam pelo WhatsApp, que receberam pelo Telegram, que viram no Facebook, estavam achando que o Felipe Neto era um cara que queria abusar de crianças. Você conseguiu captar como é que essa rede de extrema-direita funciona? E aqui eu estou dando o um exemplo do Felipe Neto. É um exemplo aleatório.
Porque o
Tem.
conteúdo, você pode fraudar um conteúdo muito fácil em qualquer editor de imagem, de vídeo que você encontra na internet. Eu dou sempre exemplo do Canva. Você vai lá no Canva ou outras plataformas, você vai lá, faz um fake, produz um post fake do Twitter. Tem sites que você produz a conversa fake do
Sim.
WhatsApp. Então, você cria um perfil, uma conversa fake, um conteúdo fake para você disseminar, e isso é muito fácil, né?
Exatamente. Mas nesse caso aqui eu estou falando de uma rede que trabalha de forma coordenada. É diferente de uma pessoa aleatoriamente chegar e falar uma mentira na internet. Isso aí é um grande erro que as pessoas discutem muito sobre liberar de expressão e falar, ah, a pessoa chegou e falou besteira na internet, deixa para lá. O problema não é uma pessoa falando besteira. O problema é quando eu tenho uma rede montada e que ela atua de forma coordenada para destruir com a vida de uma pessoa.
É
Ou
coordenada
para
e
destruir com a.
consciente, né? Ela é consciente e coordenada, né? Ela tem um
Isso.
objetivo específico planejado, né?
Planejado. A pessoa que está compartilhando, às vezes, não sabe. A pessoa que está compartilhando. A gente estava até falando antes de a gente começar aqui a gravar. Você falou, ah, tem umas pessoas no Face, no Twitter que elas aparecem lá falando besteira. Essas pessoas, não adianta nem te responder essas pessoas. Essas pessoas são as pessoas que estão sendo vítimas justamente dos estrategistas da rede extrema-direita. O cara que é o cabeça é o cara que define qual alvo que vai atacar e são aqueles caras que produzem o conteúdo e distribuem aquele conteúdo em milhares de grupos. Então, isso aí vai chegar em pessoas. Tem pessoas que têm a cabeça mais no lugar. Mas tem pessoas que são mais radicais. A gente não sabe qual vai ser a ação daquela pessoa. Então, aquele cara que fez um conteúdo para gerar ódio contra o Felipe Neto, ele pode muito bem fazer o conteúdo chegar na mão de uma pessoa maluca que pode pegar uma arma e dar um tiro no Felipe Neto. Então, aquilo ali acaba tendo efeitos práticos. Não é meramente uma besteira que a pessoa falou na internet. O que aconteceu no 8 de janeiro é um exemplo disso. Eles definiram o quê? O STF como alvo. Depois eles atacaram o TSE. Aquilo ali foi uma coisa pensada pelo grupo estrategista do bolsonarismo. Nós temos um alvo aqui, é o STF. Nós temos um alvo aqui, é o TSE. Então eles produziram milhares de conteúdos contrários ao TSE, contrários ao STF. Então eles incitaram essas pessoas, fizeram essas pessoas acreditar que estavam numa batalha do bem contra o mal e que elas precisavam invadir o STF, precisavam invadir ali as sedes dos três poderes para poder acabar com o mal, que vai acabar com a religião, que vai acabar com a família. Aqueles velhinhos que estavam ali, a gente viu pessoas ali extremamente idosas, pessoas de 70 anos, pessoas de quase 80 anos. Aquelas pessoas ali não são cabeça do problema, elas acabaram presas. Mas aquelas pessoas ali, na verdade, elas foram incitadas por uma rede profissional de fake news. Então, quando você desarticula essa rede profissional de fake news, aquelas pessoas doidas que vão invadir o STF, elas deixam de existir, porque elas não serão incitadas a invadir o STF. Então, por isso que nós estamos lidando com algo muito, muito perigoso. Algo que pode, no caso aqui, foi a invasão da sede dos três poderes. Lá nos Estados Unidos teve a invasão também. Isso aí pode causar, inclusive, qualquer tipo de perturbação civil. Serviços de inteligência estrangeiro podem tentar fazer esse tipo de coisa para causar perturbação civil em qualquer país. Então é algo muito, muito preocupante que está surgindo agora e que algumas pessoas estão achando que é meramente uma pessoa dando opinião na internet. E não é, já existem grupos profissionais. Eu vou dar agora um outro exemplo para você. Eu estava falando aqui sobre o livro da Brittany Kaiser. Ela trabalhou nessa empresa que prestou serviços para o Donald Trump. Só para você ter uma ideia o que eles fizeram. Eles compraram dados do Facebook. Pois bem, você já deve ter ouvido falar que algumas empresas utilizam os perfis das pessoas para saber quais são os perfis de consumo. Então, se você está ali no Facebook e começa a pesquisar sobre um tênis, por exemplo, daqui a pouco o Facebook começa a te mandar anúncios de tênis. Porque sabe que você está querendo comprar um tênis. Quando os algoritmos começaram a funcionar dessa forma, tinha objetivo comercial. Mas essa empresa comprou ilegalmente dados do Facebook. Isso é importante ser falado. Eles conseguiram dados ilegais do Facebook porque eles queriam saber o perfil psicocomportamental do eleitorado estadunidense com o propósito de entender o que as pessoas, determinadas pessoas, têm medo. Do que mais deixa essas pessoas assustadas? O objetivo sempre é saber do que as pessoas têm medo. E aí eles utilizaram inteligência artificial para traçar o perfil psicocomportamental de cada usuário do Facebook. Então, por exemplo, eles sabiam que uma determinada pessoa tinha medo de que as igrejas dela fossem fechadas, ou tinha medo de que o time de futebol dela fosse afetado de alguma forma. Então, eles começaram a produzir conteúdo e fazer o chamado microtarget direcionado. Então, ao invés de direcionar anúncios publicitários para vender coisas, começaram a direcionar conteúdos de medo para aquelas pessoas, porque eles já sabiam o perfil psicocomportamental de cada usuário do Facebook. Então, se a pessoa tinha medo de uma determinada coisa, ela ia lá e dizia que o candidato que estava concorrendo com Donald Trump iria fazer algum tipo de mal que iria fazer ela perder aquela coisa que ela tem, que ela tanto gosta. Ou seja, a extrema-direita, ela não precisa convencer a pessoa de que o candidato de extrema-direita é um cara muito bom. Ela precisa colocar medo no eleitorado e falar: olha, se você não votar nesse cara aqui de extrema-direita, aquele outro ali vai acabar com o seu time de futebol. Estou dando um exemplo bem aleatório mesmo, até em tom de brincadeira. Mas aquele outro candidato ali vai fechar a sua igreja. Aquele outro candidato ali vai fazer as crianças consumirem kit gay. Então eles conseguem traçar o perfil de medo de cada pessoa, produzir conteúdo político e direcionar exatamente para aquela pessoa começa a receber no Facebook conteúdo justamente daquele medo que ela tem e acusando o candidato que está concorrendo com a extrema-direita de fazer uma determinada coisa que vai tirar aquilo que a pessoa mais gosta. Então as pessoas elas votam com medo. Elas não votam porque acham que o candidato de extrema-direita tem propostas muito boas. Votam porque estão com medo. E se você for parar a pensar, Eles conseguiram traçar o perfil psicocomportamental das pessoas para botar medo nas pessoas. Então é algo muito preocupante. Aconteceu isso e as pessoas que trabalharam nessa empresa falaram, está escrito em livro. As pessoas confessaram que fizeram isso.
Você fala no seu livro de uma distorção do que aparece nas pesquisas de intenção de voto e o resultado nas urnas, né? Se deve essa
Isso.
diferença nos números? Haveria uma resistência de eleitores de extrema-direita em responder a pesquisas eleitorais?
Também, porque eles atacam as pesquisas eleitorais e muitos simplesmente não querem responder. Mas não é só isso, esse não é o ponto central. O problema é porque a extrema-direita já tem esses grupos organizados, como eu te citei. A esquerda, por exemplo, não faz isso, nem a direita liberal é tão organizada. A extrema-direita tem. Então, o que que eles fazem? Quando chega às vésperas das eleições, eles fazem o que eu chamo de voto casado. Eles pegam um santinho virtual. E falam, olha só, esse aqui é o candidato de extrema-direita. Eles não vão dizer o extrema-direita, né? Mas eles vão pegar, no caso do Brasil, é o Bolsonaro. Esse aqui é o Bolsonaro. Não
Conservador, ele
entendi.
vai sempre dizer que é o conservador, né?
Isso, eles vão dizer que é o candidato conservador. E são esses outros aqui candidatos que eles dizem que, né, que são conservadores, que nós sabemos que são candidatos de extrema-direita. Então, às vezes, aquelas pessoas mesmo que são militantes, que estavam ali naqueles grupos, elas nem sabiam quais eram os candidatos a deputado, a senador, governador do Bolsonaro. Mas aí, como a rede extrema-direita já é uma rede extremamente organizada, eles não sabem nem o nome, eles simplesmente chegam no dia e votam. Só que tem um detalhe importante. Lembra que eu te falei que quando eles fazem os ataques coordenados contra um determinado alvo, no caso, eu citei aqui o Felipe Neto, eles fazem a mesma coisa para pedir voto para o seu candidato. Então, eles dão um santinho virtual para todos aqueles militantes que estão ali no WhatsApp, no Telegram e nos grupos fechados, né, de Facebook, daí por diante, e falam, ó, pega esse santinho virtual, leva esse santinho virtual para toda a sua família, chega na sua esposa, fala que tem, a gente sabe que no Brasil ainda existe um machismo muito grande. Muitas das vezes acontece de um homem machista achar que a esposa tem que votar em quem ele mandou. Então ele chega na esposa e fala que a esposa tem que votar naquele candidato ali que é o candidato do Bolsonaro. Aí chega, envia aquilo para uma mãe idosa, para um tio idoso, começa a distribuir aquele santinho virtual para todas as pessoas que eles têm contato. Então eles conseguem ampliar a base deles. Eles conseguem fazer o voto casado. Agora mesmo, nas eleições de 2022, as pessoas não imaginavam que o PL fosse eleger tantos deputados. Eles conseguiram eleger muitos deputados. Foi justamente por causa desse voto casado que eles fazem através das redes sociais às vésperas das eleições. E mais um outro fator que não vai dar tempo de prolongar agora, que é a questão do voto casado, entre aspas, dentro das igrejas evangélicas. O pastor evangélico chega e aí já não tem nada a ver com redes sociais, são duas coisas diferentes. Eles têm uma organização muito boa nas redes sociais e eles têm o apoio da maior parte dos líderes evangélicos no Brasil. Então o líder evangélico vem e diz, olha, tem que votar nesses candidatos aqui do santinho que eu estou dando para vocês. Se vocês não votarem, vocês estão indo contra Deus, vocês estão indo contra a nossa religião. Então a pessoa acaba votando. Então são duas formas que eles têm de. E quando a pesquisa, às vezes a pesquisa é feita 2, 3 semanas antes das eleições, aí pergunta para essa pessoa que ainda não recebeu esse santinho, ela não sabe dizer em quem ela vai votar. Mas aí depois, às vésperas das eleições, a partir do momento que ela recebe aquele santinho, ou pelas redes sociais, ou dentro da igreja, ela acaba na hora votando, mesmo sem saber nem o nome do candidato, mas acaba votando porque recebeu aquele santinho. Então, eles têm essa organização, essa coordenação dentro de igrejas evangélicas e eles têm essa coordenação através das redes sociais.
Partindo de uma crítica ao uso das redes sociais, você considera que um projeto de lei ou algo parecido para regulamentar o uso das redes sociais ou para criminalizar alguns comportamentos criminosos nas redes sociais, apesar de já existir um entendimento em relação a isso, né? Você considera que essa judicialização das redes sociais possa prejudicar as redes sociais ou isso seria benéfico? Você considera que isso feriria a liberdade de expressão de quem produz nas redes sociais?
Não, eu acho inclusive que é para ontem. Nós estamos atrasados em relação a isso. Nós já elegemos um fascista porque ele utilizou as redes sociais de forma que ele espalhou um batalhão de fake news. Existe a possibilidade de perturbação civil por serviços de inteligência estrangeiros, inclusive. Então, quando você cria uma legislação específica, você está dando segurança para o país que você está. Algumas pessoas falam, ah, mas e a liberdade de expressão? Então, vamos pensar um pouquinho. É importante, sim, que esse texto legislativo ele seja um texto bem escrito. Depende muito da boa intenção de quem está escrevendo o texto. Porque pode sim acontecer de um governo autoritário, com a justificativa de proteger as redes sociais, escrever um texto legislativo de uma forma que realmente censure as pessoas a fazerem críticas ao governo. E, obviamente, não é disso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de proteger a população de comportamentos danosos que possam acontecer nas redes sociais. E é isso aí, sim. Então, o texto que será escrito é fundamental que esse texto seja bem escrito. Aí a gente volta àquela questão da liberdade de expressão. Por acaso, se você acha que alguma pessoa defenderia o direito do Estado Islâmico chegar nas redes sociais, fazer uma conta e ensinar o passo a passo de como se faz uma bomba para fazer um ataque terrorista, você, André, acredita que alguém defenderia uma coisa como essa?
Acho pouco, muito pouco
Acredito.
provável. Acho pouco, muito pouco provável. Eu
Pouco
acho muito pouco
provável.
provável.
Então, nós percebemos que sim, existem comportamentos que são comportamentos danosos que nós temos que proteger a sociedade. O que depende é justamente que o texto ele consiga proteger a sociedade contra comportamentos danosos, mas que ele tome cuidado para ele não ser utilizado para ferir críticas a governo, críticas a qualquer tipo de coisa. Então, o texto ele precisa ser bem escrito. Mas é importante que haja assim uma legislação para proteger as pessoas. É aqui eu estou citando proteger a sociedade terrorista. Isso aqui é um ponto. Eu acho que todo mundo vai concordar que nós precisamos proteger a nossa sociedade terrorista. Não podemos deixar terroristas ensinarem como se fazer bomba. Não podemos deixar que esses malucos que estão aí incitando pessoas a fazerem ataques em escolas, que eles continuem incitando as pessoas. Obviamente que nós precisamos impedir que essas pessoas ajam dessa forma. E aí entra a questão da política. Quando uma rede de fake news profissional, que eu já expliquei para você, de forma coordenada, ela espalha notícias que nós sabemos que elas são falsas, de forma coordenada, para poder falsificar o debate eleitoral, a democracia ela deixa de existir. Por quê? Porque as pessoas elas votam com base nas informações que chegam até elas. Se as informações que chegam até elas são informações falsas, então, o debate eleitoral ele está sendo falsificado, porque as pessoas estão votando com base em mentiras. Porque se elas soubessem realmente a verdade, vamos dizer assim, elas não votariam daquela forma. Então, as fake news, elas realmente elas manipulam e elas falsificam o resultado eleitoral. Aí você vai me perguntar, tá, mas quem é que vai dizer o que que é verdade e o que é mentira? Eu acho que isso aí é a pergunta que essas pessoas que falam em liberdade de expressão absoluta mais fazem. Então, eu vou dar um exemplo para você, para ficar uma coisa bem simples. Existe opinião, existe o fato e existe a mentira. E eu vou pegar um exemplo bem simples. O Flamengo jogou ontem, o Flamengo ganhou do Atlético Paranaense. Eu comemorei bastante o jogo de ontem do Flamengo. O Flamengo passou pelo Atlético Paranaense. Então, vamos lá. Se uma pessoa chega nas redes sociais e fala que o Flamengo passou pelo Atlético e se classificou para a semifinal, essa é a informação verdadeira. Se uma pessoa fala que o Atlético não passou, mas que poderia ter passado, que jogou melhor, aí é uma questão de opinião. Eu discordo, como flamenguista, eu discordo, eu acho que o Flamengo mereceu. Mas o cara pode ter a opinião dele de que o Atlético mereceu passar. Aí é uma questão de opinião. Mas se a pessoa chega e fala que o Atlético é que foi o classificado, aí nós estamos lidando com uma mentira. Então não é muito difícil da gente identificar o que é uma mentira, o que é uma verdade, o que é uma opinião. Na política é a mesma coisa. Se alguém fala, por exemplo, isso aconteceu nas eleições de 2018, que o Haddad abusou de uma criança. Isso não é opinião. Isso também não é verdade. Isso é mentira. Isso é uma fake news. Essa fake news ela foi disparada na semana anterior ao segundo turno. E aí eu volto àquele negócio. Isso não é feito por uma pessoa maluca, fofoqueira, que chegou ali e falou uma mentira. Isso é feito de forma profissional. Eles criaram a fake news, eles criaram vários conteúdos de vídeo, de foto, de áudio com aquela fake news e espalharam aquilo de forma coordenada em milhares de grupos de WhatsApp bolsonaristas. Naquela época eles não utilizavam tanto o Telegram, era mais o WhatsApp. Espalharam aquilo no Facebook, espalharam aquilo em todos os lugares e pediram para os seus milhares, milhões, na verdade, de militantes espalharem aquilo para todos os amigos e para todos os familiares. Isso é ou não é uma forma de falsificar de manipular o debate eleitoral. É uma forma. E com mentira. O Haddad, ele abusou de uma criança? Não. Então, os caras utilizaram uma fake news para assustar. Quase todo mundo tem um filho, um neto, um sobrinho, enfim, uma criança em casa. Aí a pessoa recebe aquela fake news e fala: pô, esse candidato aqui abusa de criança. Qual pessoa que vai votar naquele candidato? Isso aí é o tipo de coisa que pode mudar o resultado eleitoral. Eu estou falando uma fake news. Eles espalharam centenas de fake news no período eleitoral. Então, sim, a gente precisa de uma legislação. Eu defendo, eu particularmente, eu defendo que seja, que exista uma agência reguladora. E quando eu falo em agência reguladora, eu não estou dizendo uma agência reguladora para chegar e censurar as pessoas. Eu acredito que deva ter uma agência reguladora com servidores públicos sem indicação política, uma agência de Estado, para poder dar diretrizes para o judiciário combater a fake news. Que aí tem que ser especialistas que possam fazer justamente isso que eu estou falando aqui: identificar o que é fato, o que é opinião, o que é verdade, e falar: não, esse cara aqui, ele está tentando falsificar o debate eleitoral, acusando, no caso, o Haddad de abusar de crianças. Isso é uma fake news. Então, a agência reguladora daria essa diretriz. Essa agência reguladora não deveria exercer o poder de censurar nada. Eles apenas dariam uma diretriz para o judiciário. Porque nem sempre o judiciário tem a capacidade técnica de decidir esse tipo de coisa. Então, essa agência reguladora daria a diretriz e falava: ó, existe um sinal aqui de que existe uma rede de fake news falando essa mentira aqui, e isso aqui pode ter esse determinado dano. Inclusive, eu acho que esse ponto do dano também deve ser considerado na legislação. Se um cara chega e fala que pareceu um elefante voando por aí, qual é o dano que isso aí tem? O dano é quase zero. Então, não haveria nem a necessidade de uma agência reguladora se preocupar com isso. Eu acredito que o potencial de dano de uma fake news tem que ser levado em consideração também. Isso aí é um dos fatores que tem que haver preocupação. Então, se existe a preocupação de que o debate eleitoral ele possa ser comprometido com uma fake news e é uma notícia comprovadamente falsa, não estou me referindo à opinião, aí a agência reguladora poderia dar uma diretriz. Isso aí ajudaria bastante no combate às fake news.
Vinícius Betiol, queria agradecer muito a sua participação e foi muito, muito interessante a conversa sobre, principalmente sobre as redes sociais, né? Porque muita gente conhece as redes sociais, mas não compreende muito como ela funciona por trás disso, né? O que que funciona por trás disso e objetivos de algumas redes sociais, o que muitas pessoas fazem uso em relação a isso, principalmente no sentido com objetivos políticos, né? Queria agradecer muito a você, Vinícius.
Eu que agradeço, foi um prazer a gente poder conversar e estou aí à disposição, a hora que você quiser também chamar algum especialista que aborde a questão das redes sociais, que aborde a questão do fascismo, eu estou aqui à disposição, a gente pode fazer até uma conversa a três, uma tabelinha aí para a gente poder botar isso para frente, que acho que ainda tem muita coisa para ser falada. Falei aqui só o básico mesmo.
Obrigado, Vinícius.
Valeu.